Boa noite a todas, boa noite a todos. Nós, com um pouco de alegria, mas já com um pouco de nostalgia, esse misto, né? Vamos iniciar a última sessão desse nosso belíssimo périplo pelos mundos do pensamento filosófico, em que o nosso caríssimo guia, professor Cine Lima, nos conduziu nas últimas terças-feiras. Claro que a gente só pode desejar que essa experiência se reitere, né? Nós tenhamos outras ocasiões ainda esse ano, porque quando se encerra um curso desse, estamos alimentados pelas ideias, mas também pela vontade de ampliar o convívio com elas. Então, ainda não é uma despedida, né? Mas é já uma palavra de agradecimento e de saudação por toda essa generosidade e essa grandeza que foi colocada aqui no nosso ambiente de convívio, por seu intermédio, professor Sandema. E, bom, então é isso, nós vamos dar início imediatamente ao curso. Como de costume, vocês fiquem à vontade com serviço de vinho e água, né? Algumas outras coisas também, de barco, desejarem, podem ser servidos. E eu quero também dizer que a nossa querida Maria Tomazelli tem realizado o registro dos cursos, tá? Em áudio e vídeo. A primeira aula ficou uma parte só, né?
Na segunda.
E ela está editando esse material e agora estamos dando uma arte na capa e logo no rótulo do CD também, para poder logo a seguir disponibilizar esse conteúdo. Enfim, nada como ouvir uma boa filosofia em meio às agruras do trânsito ou outras cenas que o CD pode iluminar. Né? Então, professor Cine Lima, por favor. Vou fechar.
Senhoras e senhores, muito obrigado. Obrigado ao Márcio pelas bondosas palavras. E hoje eu vou entrar exatamente naquele filósofo que nós não tratamos, porque eu guardei ele por fim. Embora ele seja o primeiro na série cronológica, a saber, Platão. E eu guardei para o fim porque as ideias minhas, que eu vou apresentar, estão baseadas muito mais em Platão do que nos dois outros grandes fundadores das éticas contemporâneas, que são, por um lado, Aristóteles, por outro lado, Kant, Immanuel Kant. Quem conhece as éticas de Aristóteles, de Kant e de Platão, e eu acrescento os neoplatônicos como Hegel, conhece os pilares da ética dos últimos 24 séculos, porque todas as outras éticas têm relação com elas. Nós vimos que ética geral tem, a rigor, três problemas. O primeiro problema é a transição de proposições descritivas para proposições normativas. A mesa está de pé é uma proposição descritiva. Agora, que a mesa deva ter uma superfície plana, que ela deva ter, isso é uma proposição normativa. E desde Hume é um grande problema fazer a transição do descritivo para o normativo. Segundo grande problema, quais são os primeiros princípios de uma ética? E o terceiro, como é que dos primeiros princípios a gente desce até os problemas concretos com os quais a gente lida, por exemplo, sanguessugas e outros animais que povoam o Brasil? Como é que a gente faz essa descida de primeiros princípios para problemas bem concretos do nosso dia a dia? Nós vimos duas grandes teorias que influenciam todo o resto. Resumindo brevemente, a ética aristotélica é uma ética que se funda no ethos, no sentido de lugar. Ele diz, então, que o ato é bom se ele provém da virtude. A habitualidade é uma característica de Aristóteles e essa habitualidade não é o hábito do sentido contemporâneo, é o hábito do sentido coletivo de uma comunidade que tem determinados costumes. Então, a gente pode dizer que o critério em Aristóteles é o costume, o primeiro critério. O Márcio e eu estamos discutindo, ele leu, claro, sobre Aristóteles em inglês, e por causa dele eu ainda fui obrigado, porque tínhamos opinião diferente, a ler de novo toda a Ética de Nicômaco e a Magna Moralis, porque ele diz que a eudaimonia, a felicidade é o critério. Sim, não. O Telos, em vários lugares, é citado, mas não aparece nunca a palavra critério. E a eudaimonia em Aristóteles tem, tanto na Ética de Nicômaco como na Magna Moralia, a característica de ser definida através da virtude. Então, eudaimonia é o estágio, a felicidade, eu diria, a serenidade daquele que vive de acordo com a virtude. Então, é um telos interno. Mas aí vem a pergunta imediata de um contemporâneo, tá, se isto é a felicidade, qual é o critério para eu chegar a esta eudaimonia, a este estágio? E o Aristóteles dá três. O primeiro é o costume local. O segundo, ele repara que o costume nem sempre está certo. Então, para corrigir algum costume que não esteja eticamente correto, ele traz o segundo critério, que é o critério da mesótes, meio termo, o que os romanos vão chamar de aurea mediocritas. Se eu tenho em dúvida, in medio stat virtus, a virtude está no meio. Só que o próprio Aristóteles reparou que a virtude está, às vezes, mais para um lado que para o outro. A coragem está mais perto da temeridade do que da covardia. Então, preciso um terceiro critério, que é o orthos logos, a razão reta. E nós vimos o problema que a razão reta, a palavra reta em grego é bem complicado, porque vimos os exemplos da arquitetura, o grego faz torto para parecer reto. Então, nós trouxemos a imagem do Partenon. Tanto para o chão do Partenon, que é côncavo, é feito côncavo para parecer reto. As colunas do lado esquerdo, as extremas, extrema direita e extrema esquerda, são mais fininhas que as outras, e como a luz bate, ela parece maior do que é. Então, parecendo maior, fica igual. Só que a palavra orthos logos também tem seus problemas. Na PUC, eu orientei e examinei, no mínimo, umas 10, 12 teses, ou dissertações de mestrado, sobre o que é orthos logos. Continua sendo um tema sobre o qual todo mundo escreve, e ninguém chega a uma conclusão final. Mas Aristóteles, então, resumindo, é o defensor do costume local. Ética é o costume local. Num mundo globalizado como o nosso, em que num condomínio fechado, um esquimó mora ao lado do gaúcho, isso tem problemas. Porque o esquimó, como nós vimos, tem como regra de cortesia convidar o hóspede a dormir com a mulher dele. E se ele agora vai na casa do gaúcho, o gaúcho convida para tomar um chimarrão, e ele quer seguir o costume esquimó, ele vai sair uma bala no meio da testa. Então, isso nas Nações Unidas se vê constantemente. O costume local não é um critério absolutamente confiável. Então, a gente deve seguir o costume local quando ele... E agora vem, qual é o critério de que o costume local é bom? Saindo de Aristóteles, bom, dos contemporâneos, o grande expositor e aquele que leva adiante a doutrina de Aristóteles é um americano chamado McIntyre. Então, os dois livros de McIntyre sobre ética, Justiça e Justiça de Quem, ambos traduzidos em português, é o autor clássico contemporâneo que fez um adjornamento da doutrina de Aristóteles. Não só expõe, mas vai além de Aristóteles, refutando objeções que foram feitas contra o próprio. O segundo grande pensador sobre o qual nós falamos foi Kant, que tem a posição oposta. Enquanto o critério não é o costume local, o critério é a universalização. Daí, então, a ética de Kant está baseada, consistir no imperativo categórico, age sempre de tal maneira que a norma de atuação possa ser elevada ao estatuto de lei universal. E ele traz o exemplo do assassinato, se todo mundo mata todo mundo, acaba a humanidade. O exemplo do roubo, se todo mundo rouba de todo mundo, não existe mais roubo, não existe mais propriedade privada. E a mentira, se todo mundo está sempre mentindo, não há mais comunicação. Nós vimos que as objeções feitas logo depois de Kant, principalmente por Hegel, acertam no alvo, tanto que os neocantianos contemporâneos mudaram o imperativo categórico. Em Hegel, vocês vão ler a objeção, não assim tão didático, eu gosto de falar complicado. Se a universalização fosse o critério de eticidade, eu agora quero ser professor. Tudo indica que é uma coisa decente e boa. Só que, se todo mundo fica professor, não tem mais aluno, e o professor cometeu suicídio, exatamente como no caso dos três exemplos que Aristóteles cita, que é o assassinato, a mentira, qual é o outro? E o roubo. Então, ser professor, ser padeiro, se a gente universaliza, só tem padeiro, não tem quem plante o trigo, etc, etc. Então, universalização, como Kant queria, não funciona. Isso foi malhado por Hegel na filosofia do direito, mas principalmente no terceiro, quarto e quinto capítulo da Fenomenologia do Estilo. De sorte que neocantianos de grande expressão, como, por exemplo, o mais conhecido filósofo, mais citado filósofo da Alemanha contemporânea, Jürgen Habermas, mudou o imperativo categórico. Em vez de universalizar a norma, ele diz que a gente tem que universalizar a aceitação dos efeitos. Age sempre de tal maneira que os efeitos da atuação possam ser aceitos por todos. Repare que é uma mudança radical. Agora, aquela objeção do padeiro, do professor, não cola mais. E ele pode mentir de vez em quando, deve até mentir de vez em quando, dependendo da situação. Nós temos aqui os dois extremos, sublocal e a universalização, como fundamentos da ética. Critérios e, mais que critério, o núcleo ético. Platão e os neoplatônicos, de Platão até hoje, eu chamo neoplatônicos. Platão teve como discípulo Plotino, logo depois vem Próclo, entre os dois, Santo Agostinho, que cristianizou o neoplatonismo, então é um neoplatônico cristão. Johannes Cotes Eriúgena, que escreveu, fez um compêndio do platonismo que entrou e foi fundamento depois da Idade Média. Na Idade Média, o platonismo fica mais fraco, mais nuançado, mas logo na modernidade, nós temos grandes filósofos neoplatônicos, como Spinoza, Fichte, Schelling, Hegel e, segurem a tiverem os cintos, Marx. Marx é um filósofo neoplatônico. Ele descende diretamente de Hegel. O que não quer dizer que os neoplatônicos não tenham cometido os grandes erros. Todos eles cometeram, inclusive o divino Platão. Divino é o adjetivo que os medievais usavam quando falavam de Platão. O divino Platão. E nós não falamos sobre Platão. Porque falamos sobre todos os outros três vezes e Platão ficou em zero. Eu vou só pincelar, porque eu vou traduzir Platão, fazer um adjornamento de Platão para os nossos dias. O núcleo de Platão, o que, que Platão faz diferente da escola aristotélica de Aristóteles até Kant, até Habermas, inclusive? Esses autores separam duramente o mundo da razão teórica, da ciência, portanto, e da filosofia teórica e da razão prática. as duas razões estão separadas, a razão teórica e a razão prática. E há um abismo no meio. E a gente então sai de uma e entra na outra e não sabe direito como é que é feita essa transição. Este é um dos maiores defeitos das éticas aristotélicas neoplatônicas. A gente não tem uma transição da razão teórica para a razão prática. Isso tem a ver com aquela primeira pergunta, com o dilema que Hume colocou. Como é que eu, a partir de proposições descritivas, chego a proposições normativas? Quem é que inventou essa história de norma? Que já antes dos gregos, os pré-socráticos tinham. Bom, eu agora vou abandonar o detalhe e vou apenas trazer as grandes linhas da filosofia platônica. Em Platão não há separação entre razão teórica e razão prática. Dois, em Platão é a estrutura do cosmos que se repete na estrutura da alma e, portanto, na estrutura da inteligência, e que se repete, é uma estrutura sempre tripartite, tese, antítese, síntese, como em todo o neoplatonismo. Então, a estrutura do cosmos se repete na estrutura da alma, que se repete na estrutura da mente, que se repete na estrutura da sociedade, que tem então três estamentos, ele não chama de classe, e essa estrutura da sociedade é algo que corresponde às três virtudes da alma. Como a alma tem três partes, cada uma dessas partes tem uma virtude. Então, a alma inferior, ela tem como virtude a temperança. E a classe social que corresponde a esta virtude, a esta parte da alma, é o estamento, em vez de classe, o estamento daqueles que trabalham manualmente. Na Grécia, se trabalha no campo, ou na cidade, em trabalhos manuais. O estamento intermediário, que corresponde à parte intermediária da alma e da inteligência, é o estamento do guerreiro. E a virtude que corresponde é a virtude da coragem. E o estamento de cima é o estamento que na sociedade é o estamento dos filósofos, ao qual corresponde a virtude da sabedoria, que é a parte superior da alma. Então reparem como a estrutura do universo se repete na estrutura da alma, a estrutura da alma tem três virtudes, e essa estrutura tripartite funda os três estamentos, e tem três virtudes que caracterizam cada estamento. A sabedoria dos filósofos, a coragem dos guerreiros e a temperância da alma inferior. Então, não comer demais, não beber demais. Claro que a filosofia se fazia, como se faz aqui, com bom vinho, simpósio. Mas exageradamente impede a gente de pensar. Então, aí temos um exemplo platônico em que não há separação entre a teoria e a razão prática, entre a razão teórica e a razão ética. O que Aristóteles tem e o que Kant vai repetir. E Kant repete ainda por um motivo que vai além de Aristóteles. Porque Kant não conseguia dar conta do problema do determinismo, que apareceu na ciência da modernidade, e a física de Newton era uma coisa tão importante, tão aceita por todos os cientistas do mundo, que ninguém podia recusar a doutrina de Newton. Só que a física de Newton é estritamente determinista. E se há um determinismo estrito, as coisas acontecem porque têm que acontecer. A causa, toda e qualquer causa, já provoca um efeito e somente aquele efeito. Se é assim, não há espaço para liberdade e livre-arbítrio. Eu não posso escolher entre beber água mineral com gás, sem gás, Coca-Cola, Pepsi-Cola, vinho, suco de frutas, suco de uva. Não, por quê? Porque eu estou pré-determinado para fazer uma determinada escolha. E tudo no mundo é assim. Essa opinião vem de Newton, passa por Einstein e vem até colegas contemporâneos. Daí Kant ter feito uma solução quase que a Machado. Tem um mundo dos fenômenos e nele vale o determinismo e a física de Newton. E tem um mundo dos números onde impera a liberdade e a ética. E que diabo, o que, que junta os dois mundos? Isso Kant tentou fazer na terceira crítica e não conseguiu. Platão nem tem um problema. Platão tem teoria e ética numa única unidade. E nós vimos como a estrutura triádica do cosmos se repete na alma, se repete nas virtudes, se repete nos estamentos. Isso é linguagem antiga. Deixem eu agora traduzir para a linguagem contemporânea. Então, daqui para frente, não é mais Platão, na linguagem platônica, mas Cirne Lima, só que com um pé no ombro de Platão e com outro pé no ombro de Hegel. E tem uma frase que se repete várias vezes na história da filosofia, assim como navegar é preciso, que a gente pensa que é de Caetano Veloso, não é de Caetano Veloso, não é nem de Fernando Pessoa, é uma frase pronunciada por um grego no século 3 ou 4 a.C., navegar é preciso. Assim também, quem sobe no ombro de um gigante, vê um pouquinho mais que os gigantes. E eu não quero ver muito mais, mas eu confesso que tem um pé no ombro de Platão, o outro pé no ombro de Hegel. E como Bernardo Lichat diria, eu estou então talvez enxergando um pouquinho mais, não mais, mas com mais exatidão, dando respostas mais contemporâneas. Eu começo com uma coisa. Os aristotélicos, filósofos todos hoje se baseiam no princípio de não contradição, que Aristóteles formulou e que ele diz que é a base de todo conhecimento e de tudo. Quem entra em contradição, diz ele, fica reduzido ao estado de planta, que não pode mais falar. E o princípio de contradição em Aristóteles, eu vou citar em ordem direta em grego para ninguém dizer que eu vou traduzir errado. Mas não vou citar na ordem correta, vou botar logo em ordem direta. Adyneton, auton, tu auton, hiparchen, katauton, haman. É impossível predicar o mesmo predicado do mesmo sujeito, sob o mesmo aspecto e ao mesmo tempo. É uma questão bem literal. E se isso é verdade, então, este é o primeiro princípio. Isso Aristóteles escreve no livro Gama e todo mundo repete até o ano do Senhor de 2006. Que eu saiba, só tem dois autores que têm opinião diferente, escreveram opinião diferente, o lógico polonês Lukasiewicz e eu. Eu não sabia que Lukasiewicz tinha escrito isso. Depois, eu já, 10 anos depois de eu ter apresentado isso por escrito, é que alguém me mandou o artigo de Lukasiewicz, em polonês, não é uma língua que eu não domino, e que alguém bondosamente traduziu para o inglês. Ele também defendeu a mesma opinião que eu. A saber, esta palavra é impossível, a vida está mal colocada. Porque o que é impossível não existe. É impossível um círculo quadrado. Isso é impossível. É impossível ele estar ao mesmo tempo em pé e deitado. Ela estar ao mesmo tempo acordada e dormindo. Bom, então, o impossível, realmente impossível, a vida não pode existir. Mas então, que história é essa quando eu vou à pedra e escrevo P e não P? Aí qualquer lógico olha e diz, espera, isso é uma contradição. P e não P. Mas então a contradição existe? Sim, no nosso discurso cotidiano nós estamos cheios de contradições. E não só no discurso, nas nossas ações, na nossa alma, nós estamos cheios de contradições. Psicanalistas iam perder o emprego todos se não houvesse contradições dentro da alma, dentro da psique, dentro da sociedade. Guerra, não haveria guerra. Nós seríamos todos nem anjos, porque até o anjo tem contradições. Então a contradição existe. Então o que Aristóteles queria dizer e não conseguiu? O que ele queria dizer é que não se deve predicar e não predicar o mesmo sujeito, o mesmo predicado, com o mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Não se deve, é absurdo, é irracional. Se tu fazes isso, não te entendes com ninguém e ficas reduzido ao estado de plástico. Ou seja, eu agora estou dizendo o contrário de Hume. O círculo abrangente, o universo total, é o dever ser. E dentro dele, nós temos pequenas ilhas que têm o operador modal duro. É impossível. A impossibilidade dura é algo pequeno e não abrangente. O abrangente é a ética. A ética, então, é, e Platão tem essa doutrina, e eu tenho, como ele, eu tenho, embora não anuncie com a mesma clareza, o primeiro grande princípio que abrange e rege tudo é um dever ser e, portanto, permite contrafatos. O dever ser permite contrafatos. Não deve mentir, ele mente. Não deve matar, mas ele matou. Não deve fazer contradição. O aluno se levanta e escreve na pedra, P e não P. Aí o professor diz, não, isso não deve ser. Está certo. Se ele diz é impossível, ele está dizendo uma bobagem. Claro que é possível, está lá na tela. Reparem que eu, com um raciocínio muito simples, que todo mundo entende, eu estou mostrando o contrário do pressuposto de Hume. Não é preciso fazer um trânsito de proposições descritivas para proposições normativas. Não, é o contrário. O mundo em que nós vivemos é cheio de proposições normativas. E para fazer uma proposição meramente descritiva, a gente tem o maior trabalho do mundo. Então, quando a gente pede para um jornalista, escreve uma coisa bem objetiva, sem nenhum juízo moral, ele não consegue. Porque ele vai usar uma palavra ou duas, ele não consegue escrever um texto com mais de 3 linhas, em que não haja embutido, subterrâneo, juízos morais. Por quê? Porque a nossa linguagem, o nosso falar, o nosso ser, desde sempre, é totalmente dever ser. E só em limites estreitos é que nós somos lógicos. E aí sim, vige o impossível. E o interessante é que a física do século XX descobriu isso, porque, apesar dos protestos de Einstein, a mecânica quântica se desenvolveu e Einstein sempre dizia de dedo duro contra a escola de Copenhagen, vocês estão aí trabalhando com cálculo de probabilidades, com entidades absurdas, subatômicas, e o defeito de vocês é que vocês não levam a sério o determinismo das leis da natureza. E se estabeleceu uma enorme discussão, que entrou na história com o título Deus joga dados, não é Deus, é a natureza no caso, né? Mas eles anunciaram assim, Deus joga dados, e Einstein dizia, a natureza, Deus não joga dados, nunca, está tudo sempre pré-determinado. E Niels Bohr e a escola de Copenhagen diz, Deus joga dados. Então como é que não pode jogado contra uma parede com 3 furos, vai atravessar Qual dos furos, tem três furos, qual dos três ele vai atravessar? A gente não sabe, porque ele atravessa os três. Ele se transforma numa onda, atravessa os três e aí bate na trave. A mecânica quântica desafia o princípio da contradição. Só que até agora tem físicos que começaram a, digamos, ter menos certeza a respeito do rigor determinístico da ciência que eles defendem. Essa é a minha explicação contemporânea para o dever ser. Eu fundamento o dever ser no próprio princípio de não contradição. Eu pego um texto clássico de Aristóteles, viro contra o próprio Aristóteles, contra os aristotélicos contemporâneos, porque Aristóteles não era tão bom, ele não disse isso. Mas os contemporâneos dizem, e mostro que o princípio de não contradição é estreito, se há de novo. Se a gente diz não se deve, o dever ser é amplo. Então, o dever ser é a lei que rege não só a lógica, mas rege a natureza e rege o nosso relacionamento. Então, a ética é apenas naquele chafariz, tem sempre três andares, explica Neoplatônico, é o terceiro. Lógica, natureza, espírito, enredo. Nos três, o princípio básico é dever ser, o não dever ser. Também na lógica. Podes botar o primeiro quadro.
Eu não sei se
está
aí dentro da configuração.
O primeiro quadro. Bom, eu estou chamando isso de metalógica, porque a rigor não é lógica. Se fosse lógica, já eu seria atacado por trazer coisas incompreensíveis, sinaizinhos ilegíveis. É uma coisa muito simples. Muito simples, mas não tropa. Repare, toda e qualquer lógica que alguém tenha ou que alguém no futuro vai inventar, tem esses três princípios. O primeiro é a identidade. A identidade simples é um ato. Eu botei a letra A, podia botar um círculo, um número, qualquer coisa. A identidade iterativa é o A, A, A e os três pontinhos, quer dizer, o A se repete. Iterar é repetir. E a identidade reflexa é o A é igual a A. O homem é da mesma espécie que o outro homem. Então, o homem é homem. A identidade é algo que, na história da filosofia, ninguém pôs em dúvida. Esse primeiro ponto, ninguém até hoje jamais pôs em dúvida. Não dá mesmo. Isso existe. Dois, diferença. O bi não pré-programado. E a ênfase aqui está no não pré-programado. Ou seja, quando a gente faz uma série de A igual a A, se o universo fosse assim, o universo seria apenas um A, uma infinitude de As, apenas A. O que faz com que no universo haja uma diferença entre homem e mulher, mesa e cadeira, etc., é um B. Mas este B não está pré-programado no A. Não há maneira lógica de deduzir o B a partir do A. Aqui nem todos os autores concordam. Fichte não concordaria e o próprio Hegel teria suas dúvidas sobre isso. Mas eu fico pé. O B é não pré-programado. E eu acredito que o grande erro mais profundo lá no âmago do sistema é que ele nunca teve clareza sobre isso, que o B não é pré-programado. Ele queria, de certo modo, tirar o coelho de dentro da cartola, tirar o B de dentro do A, e não conseguiu. E todos que depois dele tentaram refazer a ciência da lógica sofreram um naufrágio doloroso. E C, havendo um B, ele se soma. Esse B, pode ser um C, um D, ele tem duas opções, ou até há duas possibilidades que também, desde o começo da história da filosofia, ninguém pôs em dúvida. Ou um polo elimina o outro, o A elimina o B, ou o B elimina o A, ou então, aquilo que os medievais chamavam, façam as devidas distinções, e que até os contemporâneos usam, due distinctions. Então, Sócrates sentado tem menos de 1,5 metro, Sócrates de pé tem mais de 1,5 metro. Ao botar Sócrates enquanto está sentado e enquanto está de pé, eu fiz a distinção de aspectos e tirei a contradição. Porque a contradição é Sócrates é menor que 1,5 metro, Sócrates é maior que 1,5 metro. Isso é uma contradição. Eu tirei a contradição e introduzi aspectos. Então, esses três princípios, o primeiro ninguém nega, jamais negou. O terceiro ninguém nega, jamais negou. O segundo, alguns autores, se não negam, pelo menos não consideram. Não levam a sério. E por isso surge o determinismo na filosofia. Surgiu na antiguidade e surge hoje. Porque se o B está pré-programado, o mundo é apenas um grande computador. E a história da humanidade é algo que um computador pode fazer. Nós somos, cada um de nós, um computador, estamos numa rede de computadores e o universo está todo ele pré-programado. Essa é isto que eu nego. E a maioria dos autores antigos não negam isso. Até o Aristóteles, o próprio Aristóteles não nega isso. O nome técnico é contingente. Os medievais, sabidamente, não negam, porque eles querem ter a liberdade, querem ter a ética, o livre-arbítrio. E dos modernos, quem mais chega perto de tentar deduzir o B é Fichte. E antes dele, Spinoza, que diz que tudo é necessário. E apesar disso, é ético. E Marx, que vai ter aquela teoria sobre a qual eu já falei, tudo é necessário. E a revolução, então, é inexorável. E, portanto, não precisa fazer nada. Esperem que a revolução vai ocorrer. E o proletariado vai ganhar, e no momento que nós tivermos um torneio mecânico como presidente, todos os problemas estarão resolvidos. Na União Soviética não era torneiro, mas era parecido. Talvez pela profissão pregressa dele, a coisa tenha sido bem diferente. Reparem como toda e qualquer lógica vai precisar do princípio 1 e do 3. E o princípio 2, eu estou introduzindo aqui, sem poder demonstrar ulteriormente. Reparem como o 1 é óbvio, o 3 também é óbvio, todo mundo aceita. O 2 tem 3 ou 4 autores grandes que negam. Mas eu vou pedir um voto de confiança, porque no decorrer agora do tempo, das seguintes exposições, ele vai se justificar. E nós vamos ver que nem sempre a gente pode fazer uma justificação para trás, a partir de um primeiro princípio deduzir tudo. É isso que pretendo. Não. Eu faço uma montagem e agora eu vejo se dessa montagem eu tiro outra montagem e mais outra, e no final dos finais, eu tenho uma compreensão, uma teoria sobre o universo, sobre o mundo que nós vivemos, sobre a ética que nós devemos exercitar. Então, repare, aqui, tirante o 2, tudo é óbvio, e o próprio 2, com um pouquinho de boa vontade, a gente aceita. Eu alerto, quem negar o 2, jamais poderá falar de ética. Jamais poderá falar de liberdade. Liberdade ética, para quem nega o 2, tem que ser aquela liberdade de Hegel e de Marx, abraçar a necessidade. Então, Marx tem uma imagem muito bonita. Quando ele vai atravessar um rio, só o tolo não marxista nada contra a corrente. Porque não adianta, ele vai cansar e a corrente vai arrastar. Então, de saída, entra e se deixa carregar pela corrente. E a corrente se encarrega de levá-lo para onde a corrente quer e para onde está pré-determinado que a corrente vai levar. Talvez até leve para o outro lado. Talvez leve para o mesmo lado de volta. Mas é a corrente que leva. Se Marx. Isso, em certos lugares, é ele. Fichte teria que ter essa teoria, mas ele repara que é muito boba e então não expressa. Então, não há lógica sem esses princípios que são tremendamente abstratos. Agora vamos dar um passo. Vocês vão dizer, vou levar agora 3 horas para chegar na ética. Não, vai ser muito mais rápido. E eu não vou precisar fazer grande argumentação. Toda argumentação eu já fiz. Daqui para frente, eu nem argumento mais. Eu vou apenas mostrar o seguinte. Saindo da lógica, vamos entrar agora na metafísica e na metabiologia. A metafísica, eu não vou entrar em detalhes, porque como a teoria quântica até hoje está sem uma teoria que a concilie com a teoria geral da relatividade, ou seja, não há uma teoria que consiga fazer a explicação do quantum gravitacional, até hoje não há, não há o que os americanos chamam de Great Unified Theory, GUT. Eu vou deixar de lado, se eu pudesse eu entrar, ficaria extremamente complexo e desnecessário. Eu vou ficar na biologia, na metabiologia, que todo mundo estudou, todo mundo aprendeu, que é facílimo de entender. Eu vou agora aqui à esquerda, tem a repetição que tinha na primeira imagem. E à direita, eu estou apenas fazendo uma transliteração, eu estou fazendo uma tradução da linguagem lógica para a linguagem da biologia. O A, a identidade simples na lógica, na biologia se chama indivíduo. Capou? Esse capou. A identidade iterativa, na biologia se chama reprodução. O cachorro gera outro cachorro, que gera outro cachorro, ou bactéria. Então, reprodução. Quando tem 2 cachorros que são cachorros, eles são cachorros porque têm a unidade da espécie. É um A que é igual a um A. É um indivíduo que é igual ao outro indivíduo, que pertence à mesma espécie. Reparem que eu estou fazendo apenas uma transliteração. E na hora que o indivíduo se reproduz dentro da espécie, acontece de vez em quando, não é sempre, claro, a mutação por acaso. Ou então, como os modernos preferem dizer, a emergência do novo. Então a galinha bota um ovo, sai outra galinha. Bota um ovo, sai outra galinha. Bota um ovo, sai outra galinha. De repente, do ovo sai um Chester. Mutação. Então, isso nós sabemos. Todos nós, humanos e primatas, etc., todos nós somos progenies, somos descendentes de um primeiro, de uma primeira célula, de um primeiro ser vivo, ou vamos dizer, primeira célula, seja ela vírus ou bactéria, prova de bactéria, que começou e que deu origem por este mecanismo para a complexidade que nós somos. Hoje, praticamente ninguém mais com isso em dúvida, exceto um que outro fundamentalista protestante do estado do Texas, e uma fundamentalista que nós temos no estado do Rio de Janeiro, que também proibiu lecionar a teoria da evolução nas escolas. Foi preciso um mandato judicial para ela calar a boca. A emergência do novo é a diferença, é o novo não pré-programado. O Chester não está pré-programado na galinha. E aí está exatamente a variedade que temos no mundo. Três, como na lógica tem a coerência por eliminação ou extinção das espécies, na biologia a eliminação significa morte. Nasce um bezerro com duas cabeças, ele morre. Ele não é apto ao meio ambiente em que ele está. Houve uma mutação, mas uma mutação que não é boa. Quando não é boa, a natureza, pela morte, elimina. Ou então, há uma adaptação. Aquilo que nasceu torto, de repente se adapta. Nós temos na história, Darwin descobriu assim, os tordos lá nas Ilhas Galápagos, dependendo da safra de plantas que eles têm, o bico muda. Isso foi uma das coisas que levou Darwin a olhar. Numa ilha tem um tipo de bico, noutra ilha outro tipo de bico, e entre menos isso foi reproduzido por um casal de americanos, e ele sabe que é com enorme rapidez que isso ocorre. E o exemplo clássico é de Edinburgh, em que umas mosquinhas ficaram na casca das árvores e, por mimetismo, o pássaro não via, porque ela tinha a mesma cor da casca. Só que com a poluição, as árvores foram ficando mais escuras e as mosquinhas ficaram, aquelas borboletas ficaram visíveis. E os pássaros comeram tudo que podiam. Exceto aquelas poucas que, por uma mutação, por acaso, eram mais escuras. Quando veio o combate à poluição e as árvores ficaram mais claras de novo, os pássaros comeram as pretinhas e as que eram mais claras sobreviveram. Isso aí é a evolução. Agora, repare, nós temos uma metabiologia. E da teoria da evolução, a gente agora parte para toda a biologia. Toda a biologia é uma continuação disso. E eu podia agora aqui entrar na sociologia, entrar na psicologia, é uma continuação disso. Repare, metalógica, metabiologia. Seguinte. E agora, eu estou chamando de metaética, aquilo que Hegel chamou de gás. A identidade simples que da biologia é o indivíduo, nós chamamos de pessoa. Ou seja, a dignidade da pessoa. Pessoa não é apenas o indivíduo. O cachorro não é um indivíduo. Nós somos pessoas. Quando tem a reprodução, o lugar da reprodução se chama família. E para ser mais moderninho, união estável. Na hora que há uma união estável, nós temos, ou família, nós temos reprodução. E na hora que para a reprodução, ela acaba. Acaba um povo, acaba um país. Problema que hoje existe na Alemanha e em vários outros lugares. Inclusive no Brasil, em que as classes média para cima estão crescendo menos que a classe C, D e F, que crescem assustadoramente. Ou seja, a menina na favela com 20 anos tem 4 filhos, 5. E vai ter mais 5, que não pode criar. E a pessoa com mestrado, doutorado, só tem 2. Daí então, alguns bispos bem intencionados dizer que o método anticoncepcional bom não é usar camisinha e sim fazer mestrado. Não tem certa dificuldade. Fazer. Pessoa, família, sociedade. Diferença, segundo princípio. O novo diferente. B não pré-programado. Na biologia, a emergência do novo, mutação por acaso. Na sociedade, é a criatividade, a inventividade. É o inventor, é o artista, é o filósofo, é o engenheiro. É aquele que, em vez de repetir, está fazendo algo de novo. E isso, este novo que está sendo criado, pode ser péssimo e pode ser ótimo. Então, vem o bem e o mal, no sentido estrito da palavra. Daí, então, agora, eu vou retomar e dizer, eu agora chamo o grande princípio ético, que perpassa lógica, física, biologia e ética, o princípio da coerência. Porque a coerência é aquilo que na lógica funciona, na biologia tem outro nome, a seleção natural, e que na ética continua e vai engendrar o bem e o mal. E reparem que eu não estou fazendo demonstração nenhuma. Todas as demonstrações que eu fiz foi na lógica. Depois de fazer a demonstração na lógica, a gente faz apenas a transliteração para a linguagem específica da biologia, da física, ou então da ética. Mas está tudo provado. E daqui se pode montar um sistema que é um sistema que não separa a razão teórica e a razão prática. Porque a razão teórica vai ser aquela que, partindo de uma lógica dura, que é mais estreita, vai fazer uma teoria biológica mais dura, mas aí não tem teoria da evolução, não tem mutação, e vai fazer na sociedade uma ditadura que é um mal. Então, não precisa de demonstração. E reparem como eu estou utilizando agora um único princípio, o princípio da coerência. Eu estou chamando coerência, porque a palavra coerência vale da lógica, ela vale na biologia, na física, e ela vale na sociedade. Então, o que nós chamamos de dever ser é uma forma mais nobre de coerência. E essa coerência não é só ética, não é só uma coisa que nós temos entre nós. Essa ética é uma ética que nós temos com o rio, com o cachorro. O que a ética de Kant, a ética de Aristóteles, não permite. A ética de Kant e Aristóteles só vale de um homem para o outro homem. Então, por que que não se pode poluir o rio Gravataí? Porque abaixo, o rio abaixo, tem os porto-alegrenses que querem tomar água limpa. Então, um homem não faz uma coisa porque tem um outro homem. Ninguém pensa no rio e nos peixes. O rio e os peixes que se danem. Assim a gente pensava até pouco tempo atrás. E a ética, inclusive de Habermas, que confessa isso abertamente, a ética dele não dá conta dos problemas ecológicos contemporâneos. Esta aqui dá, porque o princípio ético perpassa desde a mais simples lógica até a mais complexa ética. E o problema agora é saber acertar essa coerência. E aqui, que é o princípio universal. Só que como essa coerência se faz num mundo concreto em que nós somos ao mesmo tempo indivíduos e universais, eu tenho que ter coerência primeiro com aqueles que estão ao redor de mim. E depois com a segunda fila, com a terceira e com a quarta. Então a coerência vai como que por degraus. E se tem grande distância entre duas coisas, podem até existir opostos que não entram em atrito, em contradição aberta, porque estão simplesmente um longe do outro. Se eu boto P e boto não P em outro lugar, e daí? Fica contradição se eu boto no meio o E, P e não P. Bom, aí pronto. É contradição e eu fico reduzido ao estado de planta, não posso mais falar. Na ética também. Então, o esquimó, enquanto ele estava lá no Alasca, podia perfeitamente oferecer ao seu hóspede dormir com a mulher dele. Então, não há problema, é o costume do esquimó. O problema é o visitante que vai lá. Aqui, nesta mesma sala, em outras circunstâncias, eu ouvi do Tchad Belmese dizer que o maior problema que ele teve quando andou lá para o Tibete foi ser recebido com grande cortesia pelos camponeses e ser obrigado a tomar uma tigela bem grande de manteiga líquida rançosa. E era ofensivo não beber aquilo. Então, cada país tem seus costumes, Só que os costumes dos países às vezes não ficam certos. E nós temos, então, além do costume local, nós temos critério universal. E esse critério universal não é universal abstrato de Kant, padeiro, qualquer profissão, professor, ele pega um universal abstrato. Não. O professor aqui agora, neste lugar, de repente em Porto Alegre, será que não tem médico demais? E tem médico de menos no interior? Pode ser. Vamos olhar pela estatística das Nações Unidas, em Porto Alegre, cidade, tem médico demais, no interior tem médico de menos, devia espalhar um pouquinho. Universidade, não tem agora universidade demais? Não, a rigor nós tínhamos que duplicar ou triplicar o número de graduados e mestres no Brasil. Só que nós estamos fazendo isso por uma explosão em que a qualidade diminuiu. Está acontecendo na universidade a mesma coisa que ocorreu no ensino. Hoje, 97% das crianças estão na escola. Só que a escola baixou de nível e tem criança na quinta série que não sabe ler. O que, que houve? Universalizamos, mas baixou o nível. Bom, as duas coisas ao mesmo tempo. O indivíduo que nós somos tem que ser universal.